Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Antena ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês no streaming em Rádio Nacional, www.radionacional.com.ar, onde podem acessar o link da própria rádio e nos acompanhar ao vivo no síncrono de segundas a sextas-feiras de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Ou também utilizando os aplicativos do celular, onde estamos no app da própria RAE ou o da Rádio Nacional Argentina, ainda também o da Rádio Garden. E por último, as retransmissões à onda curta. Podem nos acompanhar sintonizando a WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, devem enviar esses informes para qslrai@gmail.com. O programa desta quinta traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume. E também hoje estaremos falando de novidades da cultura e dos espetáculos. E também teremos novidade dentro do programete de vida e ambiente. Nos acompanha hoje na operação técnica Natália Bravo e é com ela que passamos para as informações. Em Buenos Aires, Milei e Meloni pediram uma aliança de nações livres. O presidente Javier Milei recebeu na Casa Rosada, ontem, quarta-feira, a chefe do Conselho de Ministros da Itália, Giorgia Meloni, que permaneceu na Argentina até a noite de quarta-feira. Após a reunião bilateral, os dois líderes fizeram uma declaração conjunta à imprensa, na qual destacaram os laços entre os dois países e a harmonia política entre seus governos.
Una reunión bilateral amistosa, así lo aseguran altas fuentes oficiales en casa de gobierno en torno a la reunión que mantuvo el presidente Javier Milei con su par italiana Giorgia Meloni. Tenemos lazos de sangre, aseguraron en una declaración conjunta. Y además, también el presidente Milei señaló.
Valores que, dicho sea de paso, en buena medida fueron forjados en la antigua Roma. Además, creo que la primer ministro Meloni y yo tenemos algo en común en una dimensión que es política, pero también es personal. Los dos fuimos elegidos para conducir los destinos de nuestros países, por abordar con coraje, verdad y sin tapujos lo que podríamos llamar el problema central de cada una de nuestras naciones. En mi caso, terminar con la inflación rampante y la miseria profunda que dejaron en la Argentina décadas de colectivismo. En el caso de la primer ministro Meloni, darle una respuesta contundente al problema de la inmigración descontrolada y sus consecuencias en la seguridad ciudadana.
También cabe resaltar que el presidente Milei llamó a defender el comercio libre y la propiedad privada, informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Diante da imprensa e das autoridades, ficou evidente o bom vínculo entre os dois líderes. Eles trocaram elogios, pediram o aumento dos laços entre a Argentina e a Itália e conclamaram uma aliança de nações livres unidas contra a tirania e a miséria. Meloni afirmou que o vínculo entre os dois países tem um potencial de crescimento extraordinário e lembrou que há 300 empresas italianas com 16 mil funcionários com quase 3 milhões de euros de negócios na Argentina. Na declaração conjunta feita na Sala Branca da Casa Rosada, Milei pediu que se deixasse de lado o vírus da vigília e se restabelecesse o senso comum e enfatizou que, junto com Meloni, eles foram escolhidos para enfrentar com coragem e verdade os problemas centrais.
Culturalmente, somos pueblos hermanos. Sin embargo, durante décadas, no hemos tenido más que una relación de respeto y amistad que no ha sabido aprovechar esos lazos de sangre. Hoy nos reencontramos con dos administraciones afines que reconocen desafíos comunes cada una desde su propio lugar y tenemos la oportunidad histórica de estrechar nuestros lazos para así construir una relación especial entre nuestras naciones. No solo por nuestros vínculos pasados, nuestra cultura, nuestras aficiones, sino también por nuestros valores compartidos, valores que hoy lamentablemente escasean en el mundo occidental.
Frente al sinsentido económico y los avances sobre los derechos de propiedad, nosotros defendemos el comercio libre, la sensatez y la propiedad privada a rajatabla.
O governo Milei inicia o processo de privatização da navegação do Rio Paraná. O governo Milei privatizará a hidrovia, como é conhecido, o sistema de navegação nos rios Paraná e Uruguai. Será um contrato de 30 anos, de acordo com o chefe de gabinete, Guillermo Francos. O funcionário revelou isso depois de se reunir ontem com empresários interessados em explorar o corredor fluvial. 80% do comércio internacional da Argentina passa pela hidrovia, que tem mais de 3 mil quilômetros de extensão. No momento, o Estado argentino está encarregado da manutenção e do gerenciamento do sistema, mas a Casa Rosada decidiu que a operação deve passar para mãos privadas.
Y hablamos de la hidrovía porque el gobierno nacional, Pablo, dio a conocer el llamado a licitación de un operador privado.
Lo anunció de esta manera el jefe de gabinete, Guillermo Francos.
Acaba de firmar esta resolución que tiene el pliego del llamado a una licitación pública, nacional e internacional de concesión del dragado y balizamiento, el nombre técnico verdadero es Vía Navegable Troncal, fundamentalmente que va a permitir sacar del país toda la producción agroindustrial, que es mucha, que hay en la Argentina. Así que en buena hora que hayamos podido conciliar los distintos intereses en este pliego, en reuniones que hemos mantenido con el presidente de la Nación y los gobernadores de estas provincias. Lo que se pretende aquí es que todas las empresas nacionales e internacionales que están en el tema del dragado y balizamiento puedan participar de un negocio único en la Argentina como es este, que nuevamente se pone a consideración de los sectores, de los actores privados para su concesión.
Governo Milei retira a Argentina da Força de Paz da ONU no Líbano. Isso foi confirmado por Jean-Pierre Lacroix, chefe de operações da Organização das Nações Unidas, em coletiva de imprensa. De acordo com Lacroix, Buenos Aires não deu motivos para a decisão que envolve a saída de 4 militares argentinos. A sua retirada ocorre no contexto do confronto entre Israel e a milícia Hezbollah no sul do Líbano. O presidente Milei, vale lembrar, tem enfatizado que os seus princípios aliados são justamente Israel e os Estados Unidos. Brasil e China assinam 37 acordos bilaterais. O Brasil não aderiu à proposta da nova Rota da Seda.
Apesar de não aderir ao Cinturão e Rota, a chamada Nova Rota da Seda, Brasil e China assinaram acordos para alinhar os planos brasileiros de desenvolvimento e a iniciativa chinesa. A Nova Rota da Seda financia obras de infraestrutura em outros países para aproximar a China do mundo. O presidente Lula recebeu o presidente chinês Xi Jinping em visita oficial de Estado nesta quarta-feira no Palácio da Alvorada, em Brasília. Lula citou Nova Indústria Brasil e o Novo PAC entre os que entrarão em sinergia com a proposta do governo chinês.
Decidimos elevar a parceria estratégica global ao patamar de comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável. Estamos determinados a alicerçar nossa cooperação pelos próximos 50 anos.
Um grupo de trabalho terá 2 meses para apresentar projetos prioritários sobre cooperação financeira e desenvolvimento sustentável. Os presidentes defenderam reformas na governança global e a busca pela paz para abrir espaço para combater a fome e as mudanças climáticas. Xi Jinping pediu a solução dos conflitos entre Ucrânia e Rússia e Palestina e Israel. A fala teve tradução simultânea.
A humanidade é uma comunidade de segurança indivisível. Só quando abraçarmos a visão de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável, é que trilharemos um caminho de segurança universal.
foram assinados 37 acordos, como aberturas de mercado para produtos agrícolas, intercâmbio educacional e cooperação tecnológica. As iniciativas abrangem também áreas de comércio e investimentos, comunicações, turismo, saúde, cultura, entre outros. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Plano para matar o presidente do Brasil previu o gabinete de crise, aponta a Polícia Federal. A investigação indicou generais e militares que integrariam o gabinete.
O plano golpista que planejou a morte do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin também previa um gabinete de crise sob comando do general Braga Neto. A investigação da Polícia Federal indicou ainda que o general Augusto Heleno assumiria como chefe de gabinete. As informações foram divulgadas nesta terça-feira após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizar a Operação Contra-Golpe, que prendeu 4 militares e um policial federal. Os detalhes do que seria o gabinete, caso o plano tivesse funcionado, foram encontrados num documento no celular do general da reserva Mário Fernandes. Ele mesmo faria parte da assessoria estratégica. O gabinete golpista teria o objetivo de lidar com a crise que surgiria a partir das ações dos próprios investigados. Outras pessoas são listadas na minuta desse gabinete: militares, policiais militares do Distrito Federal, um promotor de justiça militar e ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, o coronel reformado do Exército, Idenobu Yatabe. Durante o governo Bolsonaro, ele trabalhou na presidência da Empresa Brasil de Comunicação. A assessoria de relações institucionais do gabinete golpista seria ocupada por Felipe Martins, que foi assessor de Bolsonaro na presidência. A reportagem entrou em contato com o coronel Yatabe, mas ele não respondeu. O advogado do general Braga Neto, Luiz Prata, disse que tomou conhecimento da operação por meio da mídia e que precisa ainda ter acesso à petição do STF para uma possível manifestação. A defesa do general Augusto Heleno informou que não irá se manifestar. Procurada, a defesa de Felipe Martins também optou por não se manifestar. Com reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Brasil, Chile, Colômbia e México pedem que se evite escalada armamentista. Um dia depois, a Ucrânia ter disparado pela primeira vez mísseis balísticos de longo alcance americanos contra a Rússia, os governos do Brasil, Chile, Colômbia e México emitiram uma nota conjunta pedindo que se evite uma escalada armamentista.
Brasil, Chile, Colômbia e México emitiram uma nota conjunta nesta quarta-feira sobre a guerra no leste europeu. No texto, os governos fazem uma conclamação urgente a que se evitem ações que escalem a corrida armamentista e agravem o conflito entre Rússia e Ucrânia. O documento acrescenta: instamos todas as partes envolvidas a cumprir com seus compromissos internacionais e a privilegiar o diálogo e a busca da paz nessa região. As tensões aumentaram na véspera, após Kiev disparar mísseis balísticos de longo alcance americanos contra a Rússia pela primeira vez. No mesmo dia, o presidente Vladimir Putin assinou um decreto ampliando as circunstâncias em que seu país poderia recorrer ao uso de armas nucleares. O governo russo agora pode usá-las contra um país que não as possui, como a Ucrânia, mas apoiada por uma potência nuclear que as possui, como os Estados Unidos. Os aliados ocidentais de Kiev atacaram a retórica de Putin e, temendo um bombardeio maciço russo, alguns anunciaram o fechamento de suas embaixadas na Ucrânia, incluindo Estados Unidos, Espanha, Itália, Hungria e Grécia.
E encerramos no Brasil, onde a Marcha da Consciência Negra clamou por um Brasil sem racismo.
Nesta quarta-feira, em que é celebrado o Dia de Zumbi da Consciência Negra, pela primeira vez, a data integra o calendário de feriados nacionais. Além da luta e da resistência do povo negro, o feriado é um motivo a mais para a reflexão sobre o acesso a direitos, combate ao racismo e valorização dos saberes que formam a cultura nacional. Várias capitais como Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo contaram com agenda especial para marcar a data. Na maior cidade do país, a 21ª Marcha da Consciência Negra reuniu em São Paulo cerca de 5 mil pessoas, segundo a organização do ato, que seguiram encaminhada da Avenida Paulista até o centro da cidade. Com o tema Palmares de Pé, Racismo no Chão, a pauta de luta da Marcha Negra é por um Brasil sem racismo e por reparação histórica. Um dos fundadores do Movimento Negro Unificado, José Adão Oliveira, de 69 anos, participa da Marcha Negra na capital paulista desde a primeira edição, em 2003. José Adão faz parte do Conselho de Griots, ou seja, dos mais velhos do movimento negro. Para ele, as políticas raciais afirmativas conquistadas até agora no país incluem as cotas nas universidades, no serviço público e as comissões de heteroidentificação.
A marcha não é uma simples marcha, é uma marcha de resistência, de colocação da nossa demanda e, ao mesmo tempo, de construção de novos futuros. Por isso, a gente celebra com muita alegria esse primeiro feriado nacional. Para a gente é uma virada de página. Não se pode ter um feriado nacional e esse país não mudar profundamente, qualitativamente, em relação ao racismo.
No meio da multidão, eu encontrei a assistente social Cláudia Adão, de 43 anos, moradora da Zona Leste da capital paulista. Ela contou que começou a frequentar a marcha ainda na adolescência, levada pelos pais, que vendiam acarajé na Avenida Paulista. Hoje, foi a vez dela levar a filha, Tereza, de 4 anos, pela primeira vez, para celebrar a conquista do feriado nacional e ensinar a filha que a luta por direitos da população negra se faz de maneira familiar e também coletiva.
A gente marcha pela vida do nosso povo, pela liberdade do nosso povo, pelos nossos direitos que ainda não estão garantidos, né? Então, enquanto tiver preto e preta morrendo, assassinado, tendo seus direitos violados, a gente vai estar marchando. Para lembrar de Zumbi, mas para lembrar que ainda há muito em ser feito.
Este ano também foi a primeira vez na vida que a estudante Rafaela Valença, de 13 anos, esteve na Marcha da Consciência Negra. Para a jovem, participar é um caminho de aprendizado para o letramento racial e pelos direitos do povo negro no Brasil.
Nada disso aqui eu conhecia. Eu vejo que é importante explicar para as pessoas o quanto as pessoas negras são poderosas, que a gente é sim importante, que não somos qualquer pessoa, somos mulheres negras e nada tira isso da gente. Ninguém tira.
O Dia da Consciência Negra foi idealizado em 1971 pela mobilização de um grupo de jovens estudantes negros do Rio Grande do Sul, o Grupo Palmares. Em 2003, o presidente Lula sancionou uma lei federal que transformou o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. 21 anos depois, a data se torna feriado nacional. A capital paulista celebra o dia como feriado municipal desde 2004. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
RAI,
Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mondo.
Há poucos dias foi encerrada a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, onde a presidência azerbaijana deste evento anunciou que os quase 200 países participantes chegaram a um acordo inédito para definir as regras de funcionamento sob a supervisão das Nações Unidas de um mercado internacional de créditos de carbono. Observadores da sociedade civil e governos de países mais vulneráveis, entretanto, temem que este mecanismo acabe por dispensar a discussão sobre o financiamento climático que os países desenvolvidos devem entregar às nações em desenvolvimento. Tirar os lobistas resolveria quais as pistas para as conferências do clima darem mais resultados. Na sequência, a reportagem que tenta abordar estas temáticas é da jornalista Lúcia Musel, da Rádio França Internacional, em Paris.
A cada conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, as COPs do clima, os bloqueios nas negociações se eternizam e os resultados parecem nunca estar à altura do problema. Enquanto a COP29 acontece em Baku, no Azerbaijão, um respeitado grupo de cientistas e pensadores entregou às Nações Unidas sugestões para melhorar a eficiência deste evento. Eu sou a Lúcia Miesel e te convido para falar um pouco mais sobre tudo isso.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
Já faz mais de 3 décadas que os representantes dos países se reúnem para debater os impactos do problema e buscar soluções conjuntas para enfrentá-lo. Ao longo dos anos, na medida em que as alterações do clima se tornaram mais claras, o evento virou parada obrigatória de dezenas de milhares de participantes, muitos deles apenas interessados em afundar o acordo em discussão. O Clube de Roma, centro internacional de reflexões que lançou o primeiro alerta sobre os limites do planeta em 1972, ressalta que as emissões globais de gases de efeito estufa devem ser reduzidas em 4 bilhões de toneladas. Mas a estrutura atual das COPs simplesmente não pode entregar a mudança na velocidade e na escala exponenciais, como o mundo precisa, e assim garantir um pouso climático seguro para a humanidade. As energias deveriam agora ser voltadas para a implementação de tantas promessas, frisa o documento. Isso significa garantir a transição energética e a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, ou seja, o petróleo, o gás e o carvão, das nossas economias.
Excellencies, delegates, colleagues, friends, it is an honor to welcome you to COP29.
A conferência reúne chefes de Estado, reis, ministros, parlamentares e principalmente diplomatas e especialistas nas causas e nas consequências do aquecimento do planeta. Acadêmicos, movimentos sociais, comunidades locais e até artistas engajados também participam dos debates, mas também um número expressivo de lobistas de setores causadores do problema circulam à vontade pelos corredores das COPs. Só do setor do petróleo são quase 1.800 representantes registrados na Conferência de Baku. O presidente do Azerbaijão sequer dissimulou o apreço que ele mantém pelo petróleo, chamado por ele de um presente de Deus. Excluir da presidência das COPs aqueles países que não apoiam a transição para o fim das energias fósseis e restringir o acesso dos que só querem comparecer para atrapalhar os avanços são duas das propostas do Clube de Roma para reformar as conferências. Cláudio Ângelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima, é um veterano desse evento. Ele está lá em Baku e disse que não poderia concordar mais com essas medidas.
Eu acho que isso tem que ser feito, porque a gente está num momento da emergência climática. Eles até falam isso na carta, me deu uma sensação ruim, que eles falam assim, o nosso primeiro encontro com 1,5 graus, que aconteceu no ano de 2023. É a primeira vez que a humanidade passou um tempo experimentando o que é perder a meta do Acordo de Paris. E não foi legal, né? Não está sendo legal, né? 2024 não está sendo legal, 2023 não foi legal. Então a gente está no momento da aceleração da crise que a mulher de César, no caso, as conferências do clima, elas precisam ser honestas, certamente, mas parecer honestas também. Então eu sou completamente a favor de você nunca mais fazer uma conferência de clima num regime autoritário, você nunca mais fazer uma conferência de clima num país que é contra a transição, que teve uma COP no ano passado, cujo principal lobista era o presidente da COP. Aqui é a mesma coisa esse ano. E o ministro do país petroleiro está usando a COP para fazer negócios em óleo e gás, que nem aconteceu no ano passado também. Então, evidentemente, eles têm uma influência deletéria.
Para serem mais efetivas, as conferências deveriam, portanto, ser menores, mais frequentes e focadas na avaliação dos progressos que estão sendo realizados, além da busca por soluções em temas-chave, como o financiamento climático. Desta vez, a COP29 e a cúpula do G20 aconteceram simultaneamente e tiveram uma sinergia inédita sobre os temas cruciais debatidos na Conferência do Clima. O G20 reúne os países responsáveis por 80% das emissões mundiais. É muita coisa. Só que num contexto de guerras e enfraquecimento das instituições multilaterais, as Nações Unidas têm bastante dificuldade para promover avanços, mas ainda são a única instância capaz de capitanear todo esse processo, avalia Cláudio Ângelo. Vamos ouvir.
A COP, o problema é o seguinte, é ruim com ela, pior sem ela. Porque hoje a única coisa que nos separa de um aquecimento global de 3 graus Celsius ou mais é esse processo aqui, que é o único processo onde cada país tem voz e voto, onde as principais vítimas da mudança climática têm tanto poder de decisão quanto os principais causadores da mudança climática. Tem uma série de ideias, propostas de reforma dessas instituições financeiras, né? O G20 também trabalhou nessas propostas. Tudo isso é importante, tudo isso tem que acontecer. A solução tem que ser global e multilateral. Agora, que não está funcionando na velocidade que deveria, não está. A gente tem as instituições de Bretton Woods, elas não são mais adequadas ao propósito para o qual elas foram criadas, porque a gente está vivendo no século XXI com as estruturas de relações internacionais e as estruturas multilaterais criadas pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, inclusive que frequentemente reproduzem disparidades de poder do final da Segunda Guerra Mundial, com um viés colonialista super forte. Em nenhum lugar a gente vê mais isso do que no debate de financiamento.
E para falar então sobre este assunto, a gente tem a honra de convidar um dos signatários desta carta. É o cientista Carlos Nobre, reconhecido internacionalmente pelos estudos sobre o aquecimento global, em especial sobre as consequências de tudo isso para a nossa Amazônia. O Carlos Nobre é climatologista, ex-membro do IPCC, o painel de cientistas da ONU sobre as mudanças do clima, e ele, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de 2007, destinado a esse grupo de cientistas. Seja muito bem-vindo ao Planeta Verde.
É um prazer também conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite.
O senhor estava no voo com o presidente Joe Biden sobre a Amazônia. Então eu queria começar perguntando se ver os problemas de perto, sentir ali de frente o aquecimento global nos atingir, se isso pode mudar o rumo das coisas, o rumo das COPs também. Talvez seja disso que as pessoas e os líderes precisem, né? Mais contato com os impactos negativos para então decidirem agir de verdade, professor?
Olha, sem dúvida, quando políticos tão importantes quanto esse, presidente Estados Unidos, o primeiro presidente exercendo o mandato que vem para conhecer a Amazônia, primeiro presidente americano, né? E é muito importante, porque diferente de só ouvir dizer dos riscos, viu, né? Ele viu, ele nesse voo que eu acompanhei de helicóptero, ele viu todas as áreas ali do lado de Manaus super desmatadas, degradadas, um monte de floresta queimada, algumas queimadas ali que aconteceram há poucos dias ou meses, né, tudo queimado. Há outras que aconteceram no ano passado, as árvores mortas, mas a vegetação ali no chão já recompondo. Ele viu o maior impacto da maior seca da história da Amazônia, aqueles tributários do Rio Negro, as margens do Rio Negro todas secas, centenas de barcos e navios presos ali. E, então ele viu tudo isso e também até pareceu coisa tão estranha, né? Nós estamos voando ali em cima de uma floresta e aparecem duas fumaças de incêndio. E eram assim, uma coisa, alguém botou fogo algumas horas antes, sabe? E não era pecuária, pastagem, agricultura, no meio da floresta. Eu mostrei para ele o que, que o aquecimento global está fazendo, a maior seca da história da Amazônia. Como aquilo prejudicou, falei muito do prejuízo à biodiversidade, o risco do Rio Negro ter mais de 1.000 espécies de peixes, enorme risco que esses animais passam. Falei do ano passado, quando o Lago Tefé teve a maior temperatura da história, atingiu 41 graus e morreram mais de 400 boldos e tucutis, dezenas de milhares de peixes. Eu falei um pouco disso. Então, eu acho que o presidente, tendo a oportunidade de ver isso com os olhos, é muito mais importante do que simplesmente alguém, cientistas e políticos, comunicarem a isso. Ou o presidente Lula, ou outros presidentes de outros países amazônicos, comunicarem a eles.
Professor, os alertas já são dados há décadas, né? Mas a reação da humanidade ao que está acontecendo com o clima ainda vai a passos muito lentos e muito lentamente também avançam as COPs. Eu queria saber se o senhor ainda confia que as conferências do clima são a melhor solução para encarar essa realidade que está, inclusive, se acelerando mais rapidamente do que a própria ciência previa, né?
Olha, elas não têm sido a melhor solução. Elas têm sido promessas de salvar o planeta. Promessas. Mas assim, quando a COP26 em 2021, na Irlanda, em Glasgow, na Irlanda, fala, não podemos deixar a temperatura passar de 1,5 graus, nós temos que rapidamente reduzir as emissões, zerar as emissões até 2050, as emissões líquidas, nada disso foi. Os dados iniciais mostram que 2024 será mais alta emissão que 2023, mesmo que a gente entendesse que precisa reduzir quase 50% das emissões até 2030, será que a gente vai conseguir reduzir 50% das emissões em 6 anos, 2025 a 2030, e depois zerar? Então parece muito, muito difícil. As COPs, os países todos, eles bateram o martelo no sentido, as metas são voluntárias, mas pouquíssimos países estão caminhando nessa direção. O Brasil lançou lá na COP29 aquela meta de reduzir até 69% das emissões até 2035 em relação a 2005, né? Muito alta, recorde, mais de 3 bilhões de toneladas. Mas é um pouco... Né? O Brasil e outros países têm começado a debater, mas os desafios são muito maiores, né? Nós precisamos realmente zerar as emissões muito antes de 2050. Caso contrário, nós podemos chegar a 2,5 graus em 2050. Isso é um ecocídio para o planeta.
Nesta carta do Clube de Roma, tem algumas propostas, né? Vetar a presidência das COPs aos países que não apoiam a transição energética, diminuir o número de lobistas das energias fósseis, também é uma outra medida sugerida pelo grupo de intelectuais aí. Então, o quanto a presença desses lobistas em pessoa lá nas conferências influencia negativamente as negociações e, por consequência, os acordos que saem das COPs?
Sem dúvida, essas cartas que nós temos assinado, por exemplo, será mesmo que as COPs teriam que ser no países produtores de petróleo? Será que é isso ou não? A gente devia ter COPs só em países que têm uma outra visão? Então, esse é um desafio, né? COP28 em Dubai, país produtor de petróleo, COP29 em Azerbaijão, país produtor de combustíveis fósseis. Então, esses são grandes desafios, que era muito bom a COP ser liderada por países muito mais voltados para essa transição.
Os documentos das conferências do clima não têm o poder de obrigar ninguém a cumprir o que é acordado lá. Então, como é que conferências menores e mais frequentes, como está sugerindo o Clube de Roma, poderia ajudar nesse sentido? Na verdade, as COPs se tornaram grandes demais, na sua opinião?
Olha, sem dúvida, né? Eu acho que a gente está entrando numa emergência climática tão grande, com a temperatura tendo atingido já 16 meses, 1,5 graus, bateu o recorde de todos os eventos extremos. Isso tudo está acontecendo no planeta todo. Então, eu até diria que agora vão ter que ter reuniões muito mais rápidas, muito mais decisivas, com países muito voltados para buscar essas soluções. Eu acho que isso é correto. Nós estamos entrando numa emergência muito grande climática.
Então, uma medida crucial que também é mencionada nessa carta que o senhor assinou é a checagem entre as promessas e as ações, né? A responsabilização daqueles que não estão fazendo a sua parte.
Mas o nosso contexto atual de tantas guerras, mas também enfraquecimento aí das instituições multilaterais, né, a própria perspectiva da volta do presidente Donald Trump, a gente consegue fazer com que a ONU tenha esse papel? Quem poderia exercer esse papel de checar e responsabilizar os países que não estão cumprindo?
Olha, sem dúvida, esse é um desafio imenso. É muito difícil imaginar um sistema para buscar soluções globais que não tenham a ver nada com a ONU, né? Tem, as Nações Unidas tem que ter um papel muito, muito grande. O secretário-geral Antônio Guterres tem realmente partido muito forte, muito corretamente. Ele já até falou que o planeta está pegando fogo, né? É uma efervescência global, não é aquecimento mais. Então é realmente muito, muito importante que a ONU continue, mas aí sim o desafio. Como ter muito mais valor, né, da ONU, de conseguir realmente trazer os países que têm maiores compromissos, já mostrar países atingindo metas, já tem países que estão bem mais próximos de zerar as emissões. Então, começar a dar um peso muito grande político para esses países. E agora o grande desafio, né? Os países, cerca de 80% das emissões é queima de combustíveis fósseis para gerar energia. Aí vem um grande desafio, né? Como convencer o país que mais emite hoje é a China, quase tudo combustíveis fósseis, como realmente induzir, convencer que esses países acelerem demais a transição energética. O menor custo para acelerar a transição energética, o menor custo é cerca de US$1 trilhão por ano. É um número bem melhor, seria US$2 a US$3 trilhões por ano para fazer uma super aceleração, está quase que fazer uma transição energética até 2040, mas nada, não chega nem perto do que se gasta nisso, e hoje ainda se gasta muito mais, muitos trilhões de dólares por ano para expandir a exploração de combustíveis fósseis. Então isso aí é um ecocídio, né? Um suicídio planetário, se está se gastando mais para manter os combustíveis fósseis do que para fazer a transição energética.
E nesse sentido, o Brasil fica numa posição delicada, né, professor? Como o país sede da COP30 no ano que vem, será que até lá a gente vai ter uma sinalização mais clara sobre os planos do Brasil de continuar abrindo novas frentes de exploração de petróleo?
Nós temos que ter. O Brasil jamais será o líder da COP30, como o presidente Lula está levando agora no G20, a ministra Marina Silva, muito corretamente, preservar todos os nossos biomas, salvar a Amazônia do ponto não retorno. Tudo isso é importantíssimo. Portanto, o Brasil não pode ser um país como a COP 28 e 29 preocupado em aumentar a exploração de petróleo, gás natural.
Muito obrigada, professor Carlos Nobre. Muito obrigada por me receber nessa correria aí que o senhor está. Uma ótima viagem a Baku. E se quiser dar uma palavrinha aí sobre as suas expectativas para a conferência, se é que o senhor tem alguma, né?
Vamos torcer que eu consiga sair na sexta-feira de lá um pouquinho mais otimista. Mas assim, eu estive na COP28, eu não saí otimista porque os países produtores de combustíveis fósseis só fizeram a única coisa que apareceu a palavra transição energética nos documentos finais, a primeira vez em 28 COPs, mas só falaram em transição. A transição está muito lenta, eles continuam aumentando a exploração de petróleo, carvão, gás natural e aumentando as emissões. Então, não adianta, nós temos que ter uma meta de zerar muito rapidamente as emissões.
Muito obrigada, Carlos Nobre. Uma grande honra tê-lo conosco aqui na Rádio França Internacional.
Muito obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau.
E o Planeta Verde fica por aqui hoje. A gente teve edição de som de Pierre Zanuto. Eu sou a Lúcia Miesel e na semana que vem estou de volta por aqui. Obrigada pela audiência. Até a quinta que vem.
Argentina面向世界。
Rai,
Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Júlio Boca aceitou o desafio de dirigir o balé do Teatro Colón. O ex-dançarino Júlio Boca assumiu o cargo de novo diretor do Teatro Colón, aqui em Buenos Aires, uma das mais importantes casas de ópera do mundo. Ao ser apresentado, o artista disse: "Tenho muito a retribuir ao teatro e o teatro tem muito a me retribuir."O evento contou com a presença do prefeito de Buenos Aires, Jorge Macri, que disse que a nomeação visa colocar o Teatro Colón no mesmo nível das grandes capitais do mundo. Nascido em 1967, Julio Boca entrou para a equipe do Colón aos 14 anos de idade. Em 1985, ele ganhou a medalha de ouro no concurso internacional de Moscou. Mais tarde, convidado por Mikhail Baryshnikov, ingressou na American Ballet Theatre, onde permaneceu por 20 anos. Entre 2010 e 2018, ele dirigiu o Ballet Nacional do Uruguai.Para mim foi, é e será um desafio, mas acho que tenho muito a retribuir ao teatro e o teatro tem muito a me retribuir, disse o famoso ex-bailarino argentino no palco do maior coliseu do país, sob os aplausos da casa lotada.
E disse Julio Boca que quer poner em lo mais alto al ballet estable del Teatro Colón, llevarlo a los 10 mejores del mundo. Asumió como el nuevo director y estuvimos en la conferencia de prensa presentación de su nuevo cargo.
Un teatro espectacular, gente de los talleres que hacen cosas maravillosas, que cuando se abre ese telón da un miedo porque es impresionante. Si alguna vez no estuvieron en el escenario parados a esa sala, si alguna vez lo pueden hacer,van a sentirse las piernas temblar, el corazón latir muy fuerte. Y bueno, es transmitir todo eso, recuperar ese amor, ese respeto por lo que están acá, ¿no? ¿Por qué están acá? ¿Por qué estudiaron danza? Entonces, bueno, ese va a ser nuestro trabajo con el equipo, de valorar y de valorarnos, ¿no? Vamos a ser respetuosos, pero al mismo tiempo queremos que ellos sean respetuosos hacia nosotros.Porque siempre a veces es de una sola parte. Entonces, jugar en equipo, como hoy le dije a los bailarines, ellos son el corazón de la compañía. Pero un corazón sin patas, sin cabeza, sin brazos, no funciona. Pero una cabeza sin patas, sin brazos, no hay un corazón tampoco.
Foi apresentada a nova edição do Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata. O Cinema Gomón, aqui na cidade de Buenos Aires, foi o local escolhido para o lançamento oficial desta edição, a número 39, que será realizada entre os dias 21 de novembro, começa hoje, e o dia 1 de dezembro, na cidade balneária argentina.
Clásico de clásicos, el Festival de Cine de Mar del Plata tuvo ayer su presentación oficial en sociedad.
Un trabajo...interesantísimo, mucho trabajo, muchas películas para ver, pero creemos que tenemos una selección que le va a encantar al público, lo mejor del cine mundial, lo mejor del cine argentino, y haber tenido a Héctor Olivera y Ana María Picchio en la entrega del Astor de Plata a Ana María Picchio fue muy emotivo. La verdad que están todos un poco emocionados ahora que terminó.Nuestro objetivo es que sea un gran festival, que la gente se vaya feliz.
Mar del Plata es una joya que tiene la Argentina. Es un festival competitivo de primer nivel que tiene esa categoría otorgada por la FIAP, la federación que representa a los festivales más importantes del mundo. Hay solo 15 festivales con esta categoría, entre los que se encuentran Cannes, San Sebastián, Venecia, Berlín. Mi objetivo principal es que quien venga al festival y elija una película se vaya contento. Que pase dos, si va a haber... Bueno, todos los programas tienen más o menos una hora y media, dos horas. Que pase dos buenas horas.
¿Qué representa para vos ser parte de este festival y el reconocimiento que hoy te otorgaron?
Tal cual, el reconocimiento. No creo que me merezca tanto. La verdad que fue un homenaje divino.
¿Por qué crees que no te mereces tanto? Fuiste parte de una de las películas insignia del cine argentino.
Sí. Eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Que se haya valorizado tanto la tregua en todos estos años. Sí, yo dije cosas que me parecen, ¿no? Que es una historia de la gente, es una historia verdadera, llena de amor, llena de cosas así tan profundas del ser humano.
O filme argentino Virgem Rosa foi estreado aqui em Buenos Aires. O filme conta a história de três irmãos que participam da procissão à Santa Padroeira da Argentina, Nossa Senhora de Luján, e durante a Romaria aparece uma crise que acaba detonando o relacionamento deles. O ator, cantor, dramaturgo e diretor Dennis Smith conta na sequência detalhes deste trabalho.
Uno de los estrenos argentinos de este jueves es precisamente Virgem Rosa, película dirigida, escrita y dirigida por un talentoso, Dennis Smith, dramaturgo, actor, director de teatro, que aquí se viene para el lado del cine y que tiene como protagonistas a tres hermanos, interpretados por Juana Viale, Agustín Sullivan y Carolina Copelioff. Ellos inician una peregrinación para pedirle a la Virgen por la salud de su padre moribundo, pero en realidad inician una peregrinación para revisar sus vidas y sobre todo la relación con sus padres.
Te burles de la Virgen porque te puede castigar.
Virgem Rosa es la historia de tres hermanos que van a Luján a pedir por su padre, pero se encuentran en un lugar un tanto sospechoso, que es una fábrica abandonada. El asunto es que ellos empiezan a caminar y nunca salen de la fábrica abandonada y ellos creen que están caminando a Luján.
¿Cómo aparece esta historia?
Aparece hace muchos años con unas amigas en el taller de Aleso, que vamos, venimos y de repente ellas me abandonaron en el camino y seguí escribiéndola yo. Hace como unos 15, 17 años hice una especie de experimento con esto en el taller de Martínez Suárez, con Ale Welsh, un amigo, Maya Muravchik y Lourdes Invierno, y como que en el 2020 me agarraron ganas de volver a hacerla, pero dándole unas vueltas de tuerca.
¿Cómo fue trabajar con ellos? ¿Qué te encontraste de material sensible con estos personajes?
Venimos de mundos muy distintos, los tres. Digo, quizás con Agustín es con quien más tengo conexión, porque él pasó un tiempo en la escuela de Aleso, según me contó. Con Juana habíamos hecho una serie, entonces yo veía que Juana había algo que no se veía en los medios, de su sentido del humor. Es una chica muy divertida y muy parecida a Martínez Suárez en ese sentido. Y a Caro no la conocía porque es una especie de estrella del mundo infanto-juvenil, que bueno, yo ya lo pasé hace un tiempo, yo conozco a Flavia Palmiero, no conozco, soy Luna. Y la verdad es que cada uno trajo como sus herramientas y Juana, por ejemplo, una disponibilidad, ¿viste?, para tirarse a la pileta impresionante, Agustín muy metódico en su forma de trabajar y Carito muy tipo silenciosa, anotando y de repente transformándose en otro ser humano.
En seres humanos que están desde el primer minuto de la película metiendo intriga, un poco de miedo, Carito me da miedo.
Carito mete miedo porque además la ves, yo no la conocía y de repente me mandan un link para que la conozca y veo una chica en la revista Vanity Fair de México, toda una diosa. De repente dije, che, pero está un poco lejos. Y después la vi en algunos personajes y dije, ah, pero esta chica es un monstruo. En Virgem Rosa hace de como una niñita medio freak, súper católica, que está desesperada por unir a la familia, pero no quiere hablar sobre el pasado.
Pero que el pasado hay que dejarlo.
E continuamos agora com Bizarrap e outros artistas argentinos que ganharam o prêmio Grammy Latino. Vários artistas da Argentina ganharam estatuetas na última cerimônia de entrega dos prêmios Grammy Latinos na noite da quinta-feira da semana passada. A mais destacada foi Nati Peluso, que venceu na categoria Vídeo Musical de Versão Longa por Graça. Ela também ganhou o prêmio de melhor canção alternativa por El Dia Que Perdi Mi Juventud. Por sua vez, a também intérprete argentina Soledad Pastorutti recebeu a estatueta de melhor álbum folk pelo trabalho de Raiz, que gravou junto com a mexicana Lila Downs e a espanhola Nina Pastori. Enquanto isso, o rapper, também argentino, Trueno, ganhou na categoria Melhor Fusão Urbana Execução pela música Tranqui Funky. Além disso, o famoso produtor e DJ Bizarrap ganhou a estatueta de melhor performance de música eletrônica latina. Isso foi em reconhecimento ao remix em que Tiesto fez a sua sessão 53 com Shakira.
Y anoche se vivió una nueva fiesta de la música latina con la edición número 25, sí, cuarto de siglo de los Latin Grammy. Volvieron a Miami, habían estado en Sevilla el año anterior y ya estamos viendo a Nati Peluso, porque Nati Peluso fue la más ganadora de las argentinas, de una trupa argentina que se llevó varios premios.
Muy Rita Hayworth, ¿eh?
Se quedó con tres premios, Nati, con Mejor Video Musical Versión Largo por Grasa, Mejor Canción Alternativa por El Día Que Perdí Mi Juventud y Mejor Canción de Rap Hip Hop por Aprender a Amar. No, tres veces bueno subió. Y lo tenemos a Visa, Mejor Interpretación Electrónica de Música Latina por el remix de Tiesto de la Visa Rap, sesión número 53 con Shakira.
Ay, no lo podemos creer, la verdad.
Un ladri, dos veces, dos años seguidos por el mismo tema musical.
Qué linda la Sole.
La Sole se subió porque ganó Mejor Disco Folclórico, no ella sola, por el proyecto Raíz, que comparte con Lila Downs y Nina Pastori, por Nunca Me Fui, el segundo disco de Raíz. Y lo estamos viendo a Mateo Sujatovich, conociendo Rusia, rascándose la cabeza, que se llevó un premio también por colaboración, en este caso con Natalia Lafourcade, en Mejor Canción Pop Rock por Cinco Horas Menos.
¿Y él?
Trueno, el gran amigo Trueno, que se quedó con un premio, pero un premio raro, porque en realidad el premio no era raro. El premio, lo raro fue que él se quedó con el premio Mejor Fusión Interpretación Urbana por Tranqui Funky, pero no lo dejaron recibirlo.
¿Cómo que no lo dejaron?
Estaba tomando mate en la alfombra roja y entonces cuando quiso entrar le dijeron, no, qué mate, qué, vos tenés ticket, no tenés, afuera. Lo dejaron entrar cuando ya había pasado su premio. Y hablando de ya pasar, se me pasa Jorge Drexler, que se quedó también con un premio importante. Juan Luis Guerra, el gran ganador de la noche por su disco Radio Guira, que se quedó con Álbum del Año, con Grabación del Año por Mambo 23, premios súper importantes, mientras que vemos, hablando de súper importante, a una de las cantantes más importantes de los últimos dos años, la colombiana Karol G.
¿Qué hubiera sido si antes me hubiera conocido?
Que se quedó con el Mejor Disco Música Urbana por Mañana Será Bonito. También la tenemos a Mon Laferte por Mejor Disco de Música Alternativa. Edgar, ahora lo estamos viendo, a Carlos Vives. Carlos Vives se quedó con Personalidad del Año 2024 en el Mundo de la Música. Edgardo Barrera, Mejor Compositor también y Mejor Productor del Año. Ahí lo tenés a Edgar Barrera recibiendo su premio. Son los premios principales de lo que fue esta gran noche de la música.
Con muchos argentinos y argentinas nos pone contentísimos y contentísimas saber que, bueno, tuvieron esa participación y ese reconocimiento. Pero hablando de reconocimientos,
hubo un homenaje para el amor que tenemos todos, y me incluyo, por Soda Stereo. Me pareció requete cortito. Pero bueno, un homenaje al fin a Soda Stereo a cargo de Charlie Alberti, de Zeta Bosio y Draco Rosa, sí, Draco Rosa en la voz para hacer el tema En Remolinos.
Y encerramos escuchando la música por la cual el famoso productor y DJ argentino Bizarrap ganó la estatueta de mejor performance de música electrónica latina.
Pero
Amigas, amigos, hora já de encerrarmos este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução, Natália Bravo na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar ao vivo no Síncrono, de segundas a sextas, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC, ou também pelos aplicativos no celular. A última alternativa também, a principal, falando em onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Muito obrigada, muito bom dia e tomara que seja até amanhã.